No final de 2014, expiram diversos contratos de concessão de usinas, de empresas de energia elétrica no Brasil, tanto na produção, como na transmissão e como na distribuição. E na composição do preço da tarifa da energia elétrica no Brasil, grande parte é em função da amortização dos investimentos que foram realizados para a construção da usina, para a construção das linhas de transmissão, investimentos esses que já foram amortizados ao longo do tempo, o que permitirá ao Brasil fazer uma redução muito expressiva das tarifas de energia elétrica. Há dados divergentes sobre os valores dessas questões, mas se estima, o setor produtivo estima até que possamos estar falando em algo em torno de 30 bilhões de reais por ano. E aí, considerando esse valor, eu faço um exercício para dizer que se nós tirarmos 1% deste valor para um fundo que possa financiar o pagamento por serviços ambientais, nós estaremos falando em algo em torno de 300 milhões de reais por ano para um grande programa de pagamento por serviços ambientais, que pode ser, por exemplo, para recuperar as áreas de preservação permanente ripárias, né, garantindo a qualidade e a quantidade de água. Até porque eu tenho convicção que nós vamos precisar de estímulos, especialmente para o pequeno produtor rural, possa recuperar as suas áreas de preservação permanente. Esse é um tema que o Brasil tem que discutir e que tem que buscar uma convergência. O outro tema, quero me referir à questão dos alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos, tem uma grande vocação para produzir alimentos, e isso é importante do ponto de vista da segurança alimentar nacional. Mas hoje é importante registrar que nós temos uma agricultura extremamente dependente do exterior. É uma questão de segurança, é uma questão de soberania, investir em desenvolvimento científico e tecnológico que retire a nossa dependência deste modelo e de pouquíssimas corporações internacionais. Hoje, por exemplo, um país que é um grande produtor de grãos como é o Brasil, hoje nós dependemos de 7 ou 8 grandes corporações e poderosas corporações que são as produtoras de sementes no mundo. O Brasil não pode manter essa dependência. Por outro lado, nós temos ainda uma agricultura extremamente dependente da fórmula nitrogênio, fósforo e potássio importada de outros países, quando nós temos que buscar outros mecanismos de enriquecimento de solo e também outros mecanismos de produzir esses insumos e essas sementes aqui no Brasil. E é claro que não nos interessa ser um mero exportador de matéria-prima, um mero produtor, exportador de alimentos. Queremos fazer o beneficiamento disso aqui, podemos ter uma grande agroindústria brasileira cada vez maior se fizermos investimentos significativos e entendermos isso como uma questão estratégica para o país. Entendo que isso deve fazer parte de uma agenda nacional. Outra questão que eu coloco, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a questão energética. O Brasil tem o privilégio de ter uma matriz energética extremamente diversificada. Nós temos o pré-sal, nós temos a possibilidade da agroenergia, que eu me refiro como um pré-sal verde, uma grande oportunidade de sermos um grande produtor de agroenergia, seja através do biodiesel, seja através do etanol, seja através da biomassa. Nós temos um grande potencial hidroelétrico e grande tecnologia, grande conhecimento tecnológico acumulado na construção de hidrelétricas. Nós temos a possibilidade de energia nuclear, nós temos a possibilidade de energia eólica, nós temos possibilidade de energia solar. Enfim, nós temos um espectro muito amplo e temos que identificar em períodos de tempo quais são as prioridades que o Brasil deve alimentar para garantir e sustentar o crescimento dentro de uma perspectiva que é necessário produzir o desenvolvimento econômico para reduzir a pobreza, combater a pobreza e fazer com que grandes contingentes populacionais saiam da condição de pobreza e possam viver numa condição, numa qualidade, usufruindo de uma qualidade de vida melhor. Para isso, é importante garantir que todas as formas de energia que tenham neste momento, que sejam necessárias nesse momento, mas que possam causar impactos ambientais, seja porque alagam grandes áreas de floresta, seja porque emitem gases de efeito estufa, que nós possamos fazer que parte considerável dos recursos obtidos com a utilização dessa energia seja utilizado no sentido do desenvolvimento científico e tecnológico nacional para o desenvolvimento de outras energias, energias mais apropriadas, energias renováveis e até outras energias que ainda não são consideradas economicamente, mas que poderão ser as energias do futuro, como, por exemplo, a energia tendo como base o hidrogênio. Esse é um outro debate importante. Por outro lado, nós não podemos, como disse o senador Capiberibe, menosprezar a capacidade que o Brasil tem, sendo um dos grandes países que detém uma das maiores biodiversidades do planeta. Está ali o senador Capiberibe, representante da Amazônia brasileira, está ali o senador Álvaro Dias, representante da Mata Atlântica brasileira, e aqui fala um senador do Distrito Federal que está localizado no bioma Cerrado, que tem também uma das maiores biodiversidades do planeta. É fundamental que nessa agenda de convergência nacional nós possamos investir pesadamente no desenvolvimento científico na área de biotecnologia, na área de nanotecnologia, para poder utilizar toda essa biodiversidade na produção de riquezas, riquezas que possam ser distribuídas para o conjunto da população brasileira. Essa é uma questão fundamental. O Brasil está perdendo grande parte da sua biodiversidade antes de conhecê-la profundamente e antes de desenvolver conhecimento capaz de transformar essa biodiversidade em riqueza para o conjunto da população brasileira. E entendo que esta é uma agenda de interesse de todos, até porque, como disse, como ouvi uma vez do pesquisador da Embrapa, hoje secretário do Meio Ambiente, Eduardo Assad, o Cerrado é o maior laboratório de genes do mundo. Porque no ambiente de aquecimento global, onde nós temos aqui no Cerrado plantas adaptadas há milhões de anos a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, pode estar nos genes de algumas dessas plantas a solução para que no futuro tenhamos um milho adaptado a essa região, um feijão adaptado a essa região, um arroz adaptado a essa região. Essa é uma agenda de interesse nacional. E diria que, em relação a outros países, senador Cacildo, o Brasil ainda dispõe de uma outra vantagem, que nós vivemos numa democracia. Isso, em relação a outros países dos BRICS, por exemplo, é uma vantagem comparativa do Brasil. A democracia se transformou num valor fundamental, um valor inegociável do povo brasileiro, o que faz com que todos os setores tenham que ser necessariamente ouvidos e respeitados na construção desse grande ambiente de convergência nacional. Para isso, é claro que nós temos dois instrumentos que são indispensáveis. Ou seja, fazer com que o Brasil tenha direito não apenas à educação. Nós conseguimos, com o esforço de vários governos, iniciado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, aprofundado no governo do presidente Lula e continuado no governo da presidenta Dilma, que conseguimos praticamente universalizar o acesso à educação. O grande desafio é garantir educação de qualidade, fazendo com que realmente nós possamos, através da educação, criar novos parâmetros, novos paradigmas para o desenvolvimento nacional. E é claro que essa agenda, ela só se realizará efetivamente com investimentos significativos e com investimentos regulares em ciência, tecnologia e inovação. Um país com as características do Brasil, com esse enorme potencial do que se refere à água, à energia, a alimentos, que tem ainda uma matriz industrial diversificada, nós não podemos prescindir de um grande programa, de um esforço nacional em que efetivamente a área de ciência, tecnologia e inovação possa se tornar uma prioridade nacional, com os recursos necessários, com os recursos significativos, com recursos regulares, para que possamos avançar no conhecimento sobre esses temas, desenvolver novas tecnologias, em relação à utilização mais adequada da água, ao reuso da água, ao desenvolvimento de novas energias, ao avanço de uma forma, da produção sustentável de alimentos, ao conhecimento da nossa biodiversidade, enfim, dentro desse grande esforço de convergência nacional. Tenho muita esperança, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que consigamos avançar neste sentido. Da mesma forma que avançamos na Rio 92, naquela ocasião, quando o Brasil passou a considerar o conceito de desenvolvimento sustentável, que possamos avançar mais ainda, com a participação da sociedade civil, com a sensibilização dos governos, com a sensibilização dos parlamentos, do parlamento nacional e dos parlamentos estaduais, para que efetivamente possamos inaugurar um novo momento em que possamos aproveitar todas as oportunidades para o desenvolvimento brasileiro, sendo que esse desenvolvimento seja feito de forma sustentável. Tenho convicção que hoje é unanimidade nacional, a convicção de que temos que enfrentar a pobreza, de que todos concordam com o lema escolhido pela presidenta Dilma para o seu governo, que país rico é país sem miséria, país sem pobreza, e que nós precisamos fazer esse grande esforço de convergência. E para superar a pobreza, para superar a miséria, possamos fazê-lo de forma sustentável. Era esse registro que eu gostaria de fazer na tarde de hoje, agradecendo a Vossa Excelência, senador Cacildo Maldani.